Oba, galera! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Vê se eu acerto, Patrick, que tá aqui. Ah! Eu vou colocar uma fogueira aqui, eles vão ter que colocar em qualquer lugar. Mas enquanto isso não acontece, eu aponto aqui pro lado. Mas é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente tem a honra de trazer no Storycast hoje um cara que eu aprendi a admirar. Conheço o trabalho já há algum tempo, mas pessoalmente eu conheci há pouco tempo e tenho a honra de recebê-lo aqui. É um cara muito legal. Mas antes de apresentar o cara, eu tenho que apresentar quem sou eu, né? Eu sou o Fernandão, capitão do Storycast,
E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast.
o motoqueiro do Storycast, o motoqueiro
Moto
fantasma, o
fantasma.
motoqueiro fantasma.
Vai
Gostou?
chegar, vai chegar, vai
Vai
chegar. Vai chegar em maio.
chegar em maio?
É, a armadura do.
E não fica de sacanagem, não, que eu vou falar pra quem vai trazer a mensagem, não trazer, hein? Fica de palhaçada aí, que ele é meu parceiro.
É, mas você não sabe o que eu tenho sofrido.
Conheço você. Ah, e deixa o teu like, clica no sininho aí, ativa as notificações, já tá aqui, pô. Pô, não vai perder tempo nenhum, é só apertar o braguete aí, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, bota na newsletter do e-mail, manda pra todo mundo, porque o papo aqui é muito maneiro e a gente tem a honra de receber aqui no Storycast. Como eu vou te dizer? O nosso querido. Ah, não, tem que falar o nome todo, né? Aqui
Claro.
a gente fala um todo. E aí a gente já vai entrar numa confusão. Por quê? Já sabe por quê, né? Ah! A gente tem a honra de receber aqui o vice-campeão carioca desse ano de 2024. Mas o campeão disse que o verdadeiro campeão é ele, então ele é o campeão carioca de futebol aqui do Rio de Janeiro, o nosso querido Carlos Alberto Carreiro de Carvalho. Porra!
E o Vitor?
É isso que eu não sei por quê, de onde veio. Não, eu sei de onde veio, já descobri aqui nos meus entrelinhas, mas vamos receber o cara primeiro. É um prazer ter você aqui, Carlos.
É, boa tarde, Fernando. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde a todo o Storycast, né? Para mim é uma grande satisfação poder estar compartilhando com vocês um pouco dessa história, né? Um pouco desse conexo com o qual nós vamos ter, né?
Mas antes de qualquer coisa, por favor, faça você.
Porque, cadê o Vitor? Rapaz, isso é uma história, sabe? É uma história muito legal. É, por que passa a ser uma história legal? Porque é uma questão de gratidão, né? Eu jogando pelada, e aí o vice-presidente, que é Vitor, me levou para o Nova Iguaçu para me fazer uma avaliação, né? Profissionalmente, ainda não tinha conseguido arrumar, já tinha jogado na base, Campo Grande, América, tive passagem rápida no Bangu, enfim. E aí, jogando uma pelada, ele me viu jogando uma pelada. Pô, você quer fazer uma avaliação no Nova Iguaçu Futebol Clube? Nova Iguaçu Futebol Clube? É um clube novo da Baixada. Eu falei, não, vamos sim, vamos lá. Aí fiz o treino, passei e, consequentemente, estou nessa jornada toda, né? Aí, mas foi o primeiro time profissional do Nova Iguaçu. E tinha um diretor, rapaz, Ibrahim. Rapaz, o cara sacana toda vida, parece que já viu, sempre tem que ter, né? Estilo Fernandão, assim. Sacana toda vida, aquele cara alegre, aquele cara que sabe que todo mundo gosta de estar próximo, porque é um cara, né, divertido, e um cara, pô, bacana. Aí ele, isso é peixe do Vitor, isso já dentro do Nova Iguaçu, 4, 5, 6 anos, isso é peixe do Vitor, foi o Vitor que trouxe ele pra cá, é peixinho dele. Então, o que que eu fiz? Como tinha gratidão pela pessoa, a forma, pô, gentil, carinhosa e cordial como me tratava, o que que eu fiz? Eu falei, se eu tiver um filho homem, o nome do meu filho vai ser Carlos Vitor. E, consequentemente, surgiu a Letícia. Aí eu fiquei quietinho. Eu falei, pô, seu Vitor, vem a Letícia
menina. É,
Vitor não ia ficar legal.
é. Aí eu falei, seu Vitor, ó, vem a menina. Aí depois veio a raspa do tacho, né? Aí veio o pequenininho, Carlos Vitor, 6 anos. Aí eu falei, quando eu Caraca, boa
falei,
diferença, hein?
é. Quando eu falei que o nome do garoto ia ser Carlos Vitor, aí tu imagina, né? A gratidão, pô, a emoção, né? Tu vê que ele ficou tudo, pô, Carlos Vitor, muito obrigado. Eu falei, né, isso é uma forma muito, muito carinhosa, né? E gentil por tudo que o senhor fez por mim, de estar aqui comigo nesse tempo todo, de sempre, pô, me trazendo bons assuntos, boas conversas, falando não só coisas futebolísticas, né? Falando as coisas fora também, que é muito fundamental. E isso tudo era uma coisa que casava muito com o meu conceito e a ideia que eu tinha com relação à vida, independente da questão futebolística. Então, foi um casamento muito legal. Então, de uma forma de eu poder, né, tá dando essa, em troca, essa questão de nomear o meu filho com Carlos Vitor, aí foi o êxtase para ele, né?
Nome do meu irmão.
E aí você virou Carlos Vitor.
Aí, consequentemente, todo mundo. Cara, mas pô, que história é essa? Pô, é Carlos Vitor? É Caldiola? É Carlos Caldiola. Alberto. Rapaz, meu nome é Caldiola Carlos...
Caldiola foi do GB, né?
É, não, mas...
Andrezinho. Andrezinho.
Ó, Vaselina, tu não me trouxe uma camisa, mas ó, Caldiola. Caldiola honrou o Nova Iguaçu aqui, caraca. Aê, pô. Caldiola trouxe a camisa.
Cara, a camisa...
Ninguém do nome da bola tem. Caraca, eu vou tirar uma foto com os caras, maluco.
Pô, tem que autografar, pô.
Claro.
Não tem pra de autógrafo?
Primeira vez que eu vou ser o camisa 10.
Pô, vai dar merda.
Vai dar balão na saca, ovo, virada.
Não sentei a 10, eu fazia, dava merda. Aí, galera. A linda camisa do Nova Iguaçu. Tira o olho.
Produção tá jogando uma piada, hein?
Tira o olho. Obrigado. Obrigado, Letícia. Você é fera. Você que trouxe o que me deu. Não, foi ele, não. Bom, vamos pro que interessa. Muito obrigado, irmão. Aqui, ó. Quinta força do Rio de Janeiro.
Quinta não, segunda. É vice-campeão, né? Pô.
Segunda força de vice-campeão. Obrigado.
Até o ano que vem, é a segunda força.
É verdade, já tem inicial carioca.
É verdade. Paulo, a gente costuma sempre iniciar o papo com uma coisa atual. E nada mais atual do que o jogo de estreia na Série D, né? Vocês empataram com o Democrata. Foi
um jogo difícil, rapaz. Jogo difícil. Foi um jogo difícil até porque, né? A gente até conversou, André, a gente vivendo, sabe? Ainda a questão do glamour, enfim, a gente sabe que o ser humano precisa virar a chave rápido nesse aspecto, né? Mas dentro da esfera do jogo nós não fizemos uma grande partida, não fizemos um bom jogo dentro daquilo que nós achávamos que nós éramos capazes. Mas o futebol tem disso, acontece, e o mais importante foi o resultado, que foi positivo. Nós fizemos o gol em cima do laço, botou a bola no meio e saiu. Opa, você jogando fora, uma Série D, uma competição pesada, até você realmente virar a chave. Mas o importante foi o resultado, foi muito importante.
Não, isso que você fala tem um valor até duplo, né? Com relação à parte positiva, porque você perdeu gente importante. Você perdeu muito. Que eu saiba, eu sei de dois, né? Do Iago e do Carlinhos. Perdeu, mas o Bill tá machucado ainda.
Fabrício goleiro.
Não tem como um grande time não começar por um grande goleiro. O Fabrício, teve mais alguém?
Não.
Você perdeu esse... Você perdeu...
Não, Sérgio Rafael zagueiro, pô, tá na ponte.
O Sérgio Rafael, cara, você perdeu cinco jogadores importantíssimos. Nada contra os que assumiram a posição, mas caras que já estavam encaixados, né, naquele modelo, numa ideia do jogo. Isso faz diferença, né, Carl?
Não, faz diferença. E aí, Fernando, é questão de reconstrução, né? A gente sabe que futebol, a coisa não é de uma hora para outra. Né? Mesmo sabendo que a gente costuma até usar o discurso do presidente, tu vai consertar o avião no alto, cara. Não tem como, mas é verdade, tu vai consertar o avião no alto. Não tem como, você que tem competição. Sábado nós já temos um compromisso dentro de casa. E você tem que ajustar e não tem como. A gente tem que trabalhar o lado psicológico, é uma das coisas que a gente pauta muito, a gente muito chato, tá? Em ponderar, de passar confiança, encorajar os atletas. E uma coisa que eu e André e os demais da comissão, a gente priva muito: jogar. O segredo do jogo é jogar, ter personalidade, arriscar, não ter medo, entendeu? Errou, não tem problema, pega e faz de novo. Tem problema. Ah, agora não, vamos recuperar, deixa eu oxigenar, para encontrar um momento para refazer. Agora, o cara não pode se tolir de desenvolver. Então, talvez o que tenha feito tudo o que aconteceu hoje conosco, né, esse momento ao qual nós estamos vivendo, que ainda consegue perpetuar ainda, foi o nosso desempenho, foi a nossa... A nossa performance dentro da competição, o desenvolvimento nosso, realmente, eu acredito que resgatou, assim, de uma equipe de menor investimento, que é o Nova Iguaçu, porém as pessoas viram de uma forma, opa, é um time pequeno, mas tem um comportamento muito, muito interessante, né, de não jogar baixo, de agredir, de ter boas trocas de passe, enfim, foi uma coisa assim, foi um encaixe perfeito que deu, cara, muito bom mesmo.
E a gente espera que vá bem, né? Próximo jogo contra quem na Série D?
Serra, em casa.
Serra do Espírito Santo.
Isso.
Pô, pai, é bom nem avisar o Serra que tem uma areia movediça lá em Nova Iguaçu. Né?
Fala não, fica quieto.
É terça-feira, pô. O episódio vai terça. Dá tempo.
A panturrilha tem que estar preparada ali.
Cara, olha que verdinho, fica todo prosa. Quando vai correr a gravata, fica aqui.
Ó. Quando vai correr, tem uns 3, 4 garrados na chuteira dele ali embaixo da
gravata. E fora o caolho, ele tá te namorando.
Que horas é o jogo?
É, 16. Vai estar fresquinho, pô.
Chupeta pra que você. Serra, deve ser a serra, fresquinho.
Aí você vai vendo, pô, até sexta-feira tem calor, até a outra sexta-feira. Pô, Serra...
Quando é que é o jogo?
É sábado agora.
Sábado agora, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, 35 graus.
Temperado, né, Anselmo? Correndo é outra história, né? Porra. Mas a temperatura...
Porra. É... 35 parado na sombra.
35 graus. Às 12, às 14 horas.
Porra. Com mais a sensação, com mais o teu 37 do.
Fora o que acumula, porra, que o calor fica ali. Fica...
Porra, emocional lá em cima. Realmente. Mas, cara, eu acredito muito em vocês. Tenho certeza que o Carioca é, no mínimo, equivalente em termos de exigência à Série D. E a gente espera que vocês consigam, né? Pô. A ideia é subir para a Série D, né? Para a Série C, né?
Série C, não. É o pensamento, todos nós sabemos que é uma competição, que é uma competição dificultosa, né? É, você sai de um Carioca que vai disputar uma Série D, são esferas totalmente diferentes. Porém, é futebol. Não tem como. Então, nós temos o entendimento da importância que está sendo o momento ao qual nós estamos vivendo e entrando em uma competição que realmente é difícil. É uma competição, sabe, pesada, que você tem que ser valente e, quando tiver as oportunidades, que é uma competição que decide muito em bola parada, decide demais. E todo mundo acredita, que a gente sabe que a bola parada hoje realmente é um ponto forte, mas nós temos o pensamento de realmente de honrar esse momento ao qual nós estamos vivendo, de aproveitar essa, né? essa maré água forte, maré, né? Boa, né? Essa maré para quê? Porque, querendo ou não querendo, você gera respeito pelo que você fez. Só que nós não podemos ficar presos nisso. Você tem que construir mais coisas. Porque quando você entra ali dentro das quatro linhas, você tem que realmente... Opa, não, os caras realmente são isso que tá se falando. E consequentemente, a ideia realmente é buscar a Série C para a gente ficar mais forte. Deixa o Rio mais forte nessa questão do cenário nacional com as equipes de investimento.
Pô, maravilha. É isso, faz falta pro Rio de Janeiro. Você olha na Série...
Não tem um time na Série B.
Você olha para a Série B do Brasileiro e tem 7 times de São Paulo. Pra você ter uma ideia,
tem Santa Catarina também?
Tem. Não, já falei isso uma vez. É. Já falei pra tu isso uma vez. O Santos não está na Copa do Brasil. E esse ano o Santos só joga 13 jogos fora de São Paulo. É muito. É absurdo você pensar que o Santos só joga 13. É, 13 jogos fora de São Paulo. Acho que 13 é até demais. Mas por que isso? Porque tem muitos times da série. De São Paulo na Série B. E eles vão ter que sair pouco. O que acaba sendo bom para eles,
pra,
né?
Eles,
o desgaste, claro, vai ser, claro, muito menor. E o Santos tem grande chance de subir para a Série B.
Acho que o último que teve na foi o quê? O Duque de Caxias?
Isso, perfeito. Foi o Duque.
E já tem o quê?
É, 10 tem uma anos. Projeção.
Eu joguei com o Duque de Caxias. Eu estava no Americana. Isso foi em 2011. Eu saí do Vasco para o Americana. 13 anos, né?
13 anos.
O Macaé. Subiu para a Série B.
Isso,
subiu e desceu.
Isso.
Eu lembro que ele teve, só não consigo Macaé lembrar. Macaé
subiu para
a Série
B. Macaé
subiu.
Subiu para a Série B.
Foi Macaé mais recente.
Foi, porque eu tinha uns amigos que jogavam lá. Foi assim, Macaé foi mais recente. Carlos Alberto.
Anandão.
Caldiola. Como é que é a vida, né? Tudo começou, cara. Como é que a tua história, de onde você é, ou como é que as coisas aconteceram pra você, Quem na tua família jogava bola? Porra, conta pra gente a tua história.
Rapaz,
o teu, como é que tudo começou, cara, por favor?
Fernando, na verdade, o começo de tudo não tem nada a ver com família biológica, né? Não tem nada a ver porque eu não fui criado pelos meus pais, né? Então, minha mãe tinha que trabalhar fora, enfim. E te conheci uma família. Ao qual essa família? Meu pai, que pai de criação, ex-combatente, militar, sabe? Aquelas coisas muito regradas, disciplina, que é algo fundamental na nossa vida, independente de segmento profissional. Então, isso para mim foi muito positivo para o decorrer da carreira. Uma família que me abraçou de uma forma fantástica. Minha mãe depois quis me pegar, né? Pô, mexeu com 2 meses, aí trabalhava aquela coisa toda, e fui ficando. Então, quando minha mãe foi me apanhar, rapaz...
Quantos anos você tinha?
Eu cheguei com 2 meses de vida. Quando foi pegar, não sei se foi com 2, rapaz, mas tinha o contato. Sim. Mas quando foi pegar, pô, minha mãe de criação, lágrimas, sabe? As pessoas antigas, sabe, de realmente, do amor. Aquele tempo, né? Aquela química, aquela essência que as pessoas tinham, que é uma das coisas ao qual as pessoas estão perdendo hoje. Por isso é que o mundo tem que tomar desse rumo louco. Que as coisas mais valiosas para mim do mundo não se compra. Amor, respeito, carinho, gratidão. Então são coisas que realmente mexem muito comigo. Então, comigo não, mexe com todos. Mexe com todos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E nesse período aí, aquela choração e tal, aí foi e me deixou. Eu fiquei até hoje.
É mesmo?
Até hoje. Mas amo minha mãe, amo meu pai, minha relação com eles é maravilhosa, é fantástica, tá? Até falo com a minha filha, a gente não tem que, você não tem que guardar mágoa de nada, até porque não tem para guardar. Porque esse processo que eu tive na minha vida foi um processo de tratamento. Porque não tem como vencer se eu não tiver dificuldade. E daí eles me apoiaram muito nas questões futebolísticas, de fazer avaliação ali, de fazer avaliação aqui. Todo garoto, né, da periferia tem um sonho de ser jogador de futebol, que é uma coisa muito normal. E até hoje, um pouco menos, né? Mas aquela época, né? E é que eu costumo dizer, o que vai fazer o atleta de futebol? São as áreas devolutas, onde tem espaço físico. E hoje a gente está vendo que as cidades, né? Os bairros estão crescendo, aí você vai ver empreendimento para lá, empreendimento para cá, e vão se acabando os campos, vai se acabando o interesse. Mas onde você vai na periferia, ali você ainda consegue resgatar alguma coisa nesse aspecto. Você precisa ter esse olhar ainda para isso. E porque foi daí que eu saí, acredito que o Fernando também tenha saído, que é uma coisa muito natural. E fui caminhando, e tenta ali, tenta aqui, faz experiência aqui. Aí você com a cabeça, vai, não vai, meu Deus do céu, eu quero jogar no Maracanã, meu sonho. E vai ali, tenta aqui. E as indecisões da vida, né? E às vezes você esmurece, mas nada que parasse o foco naquilo que eu tinha, não tenho na minha vida. E fui caminhando, tive no Campo Grande, tive na América de Três Rios, clubes bem humildes. Tive uma passagem no Bangu, fui pro Espírito Santo, mas falando futebolisticamente, Nova Iguaçu.
Tu jogava de quê?
Volante.
É?
Jogava de primeiro, jogava de segundo, me adiantaram um pouquinho, me atrever, né, a jogar ali na meia, mas... Eu costumo dizer o seguinte, eu até brinco com os jogadores, não tem um cara que toca o piano? O cara que toca, ele não vai carregar o piano.
Não.
Vai.
Tu era o pegador, tu era o...
Eu tinha que carregar o peso. Só que as pessoas precisam entender que todos são
importantes. É isso.
Se tivesse essa produção aqui, como é que seria o programa?
Nada.
É isso. Então é importante a gente entender que todos no processo são importantes. Então quando você consegue vender isso realmente, propriamente, as pessoas confiar, porque a relação para mim ela tem que ter confiança e respeito para que possa realmente... Opa, tô sustentado por um cara que tem palavra, por um cara que é íntegro, por um cara que é humano, que a gente, para mim, a essência é essa, esse lado humano, as pessoas perderam muito isso, e a gente não pode deixar isso de lado, para mim, o grande ápice de tudo é isso. Não vejo outra forma. Tanto que estou vendo aqui, até falei com a minha filha, quando eu vi o Gandhi, que é um dos maiores humanistas de todos os tempos, eu li muito Gandhi, era apaixonado, li Ayrton Senna, porque eu tinha meu compadre, pai vendedor de uma livraria top, que eu não esqueci até o nome na época agora, um grande vendedor, então eu sempre gostei de ler, sempre amei ler. É que a leitura enobrece, muitas das vezes que o cara nosso, mas a leitura enobrece o homem. E eu fui sempre lendo, e aí consequentemente voltando, Fernando. Aí
fica à vontade.
Fui Fui pra questão, Nova Iguaçu, e fui caminhando. Pô, mas o início ali, aquele percurso que, né, que a gente... Ah, meu Deus, se eu tivesse que voltar atrás, eu voltaria novamente. Porque aquilo ali é um tratamento. Aquilo ali é o que te faz vencer. Então você tem um objetivo, você tem um foco. O que eu quero pra minha vida é isso. Então, cara, acredita, acredita. Eu costumo dizer da história do sapo surdo, né? Eu não sei se vocês sabem dessa história.
Por favor, conta isso.
A história é o seguinte, tinham 10, 12, 15 sapos na floresta. E foram passear, iam pra uma festa. Nisso, um dos sapos, dois sapos caíram no buraco. E os demais ficaram olhando, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Eles vão conseguir sair? E começaram a pular. Pulava, pulava e não conseguia. Pulava e não conseguia. Pulava e não conseguia. Os que estavam aqui, ah, não vai conseguir, que não sei o quê. Estavam juntos para ir para uma festa, hein? Então, entenda bem o enredo da coisa.
Eu já entendi. Pode continuar.
E aí, o que, que aconteceu? Um morreu porque desistiu. O outro continuou, continuou, continuou. Quando ele conseguiu, que ele teve sucesso, todos fizeram. A gente estava torcendo por isso. Qual é a história? Era o sapo, era surdo.
Era surdo.
Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Tome muito cuidado, Anselmo, com aquilo que as pessoas vão te dizer. Que as pessoas podem interromper um sonho teu. Então, a gente precisa se cercar de pessoas que vão te nutrir de coisas positivas. Falando a verdade, porque a vida não é um morango. Não tem como. Biblicamente te dizendo, a Bíblia tem mais não do que sim. Então, você tem que se preparar para quê? Para a selva de pedra. A gente tem que se preparar para isso. Eu acredito nisso e defendo essa ideia, esse conceito com relação a isso. Então, eu acredito que as coisas passaram a acontecer justamente por quê? Eu acho que cada um tem que procurar um caminho, independente de religião, para ficar bem estruturado naquilo que acredita, entendeu? E eu procurei um caminho ao qual me sinto muito bem. Hoje eu me considero, eu sou um cristão, então eu me sinto muito bem, respeito todas as religiões, todas, porque Deus é um só, entendeu? Agora, o cara que vai fazer o mal, pensa em fazer o mal, ele está do lado errado, que é uma coisa individual do indivíduo, aquela coisa do cara, não. Você tem que ter pensamento de coisas boas, né? De fazer coisas boas, de ter uma ideia assim, bem pautada em querer ajudar, em querer somar, servir. Foi o que Cristo sempre fez. Cristo nunca fez milagre com interesse de nada. O que vai te curar é a tua fé. É o que acontece com a gente consegue as coisas pela nossa fé. Não precisa ser crentão ou crentinho, ou espírita ou não, não tem nada a ver, tenha fé. Tenha fé e siga em frente. Então, eu nessa trajetória, eu senti que eu me fortaleci muito. Porque eu comecei a ter paz em momentos ao qual eu não tinha. Pô, eu tô te falando, no jogo Flamengo, eu juro pra você que eu olhava o Maracanã, eu tava numa serenidade. E teve no podcast, uma entrevista, perguntou, pô, eu vi você olhando pro alto. Não foi repórter, eu achei você com o olhar perdido. Não. Eu não olho pro céu, não tenho olhar perdido. Não tem como. Não tem como você olhar para o céu e ter olhar perdido. Ali era uma intimidade ao qual eu tenho, como as pessoas também têm. Então, o que, que aconteceu, Fernando? Dentro disso, as coisas foram caminhando, futebolisticamente acontecendo, e eu tinha aquele sonho, Maracanã, né? Aí a coisa não aconteceu. Aí você volta no tempo, né? Rapaz, eu tive no Maracanã, ao qual eu sempre pensei estar na minha vida como atleta, não consegui esse objetivo e Deus fez coisa maior. Ele não me fez como comandado, ele me fez ir como comando. Olha como os desígnios de Deus são maravilhosos para a nossa vida. Você vai pedir uma coisa com fé, tu vai receber muito mais. E não precisa ser um cristão, precisa ter fé, precisa acreditar. Então as coisas aconteceram assim, e depois eu, sabe, me passou assim, Fernando. E olhava assim, rapaz, Deus é maravilhoso mesmo. O que que tá fazendo comigo? Ih, as coisas aconteceram muito rápido. E para aquilo tudo ali, tu tem que estar preparado. Eu não fiz nada. Não me preparei, não fiz nada. Percurso. Deus foi me levando, eu fui caminhando. E fui indo. E graças a Deus, parece que a coisa foi boa. E falando de questões de tudo que aconteceu, eu não faço maior questão de pautar, eu converso isso muito com o André, com a minha comissão, nada do que aconteceu, nada do que aconteceu, não sei se fosse com a permissão de Deus, Porque às vezes a gente está cercado de pessoas que também são fundamentais e sempre serão fundamentais. Aí você tem um presidente de uma instituição, ao qual realmente ele compra as ideias, porque sabe como o Fernando tem, sabe como é que é? Trabalhar em time menor é investimento, né? Tu tem três funções.
É, isso aí, tem que fazer mais de uma
mínimo,
coisa.
O mínimo, né?
O Fernando trabalhou aqui e aqui. Então conhece, sabe como é que é no grande, meu amigo.
Pô. Você tem três funções e o salário é de um só, de uma função só.
Mas
não
aí
são três salários,
salário,
não.
O salário é de metade de uma função.
Não, mas aí é isso, eu vou buscar isso, justamente. Então é o tratamento, eu costumo dizer que é o tratamento. E dentro disso, poxa, a gente se relaciona bem, se respeita, vamos se divergir aqui. Eu, André, Ronaldo, Rômulo, que é o analista de desempenho, até o próprio Ronaldão, às vezes, goleiro também. É uma coisa mais nossa, mas a gente tem uma relação muito forte. E a gente entende. Pode ser que uma ideia aqui não, uma ideia ali não, mas essa ideia aqui, pô, vamos todos juntos. Porque aí fica muito mais fácil de você poder definir. E graças a Deus nós temos bons olhares. Pô, você tem um André, o cara com uma experiência vasta, pô, jogou em vários clubes, enfim. Então é um cara que soma de uma maneira muito positiva. E é um cara muito positivo, isso é muito importante. Cara, sabe, firme, o cara aponta firme, o cara que sabe, pensa em vencer. Porque quando vai buscar a trajetória, como eu falei, a trajetória, pra chegar aqui é muito fácil, tá todo mundo, eu quero ver se manter. Chegar é a coisa mais fácil do mundo, se manter no topo, na crista da onda, é que é difícil.
É verdade, é verdade. Mas essa história do Campeonato Carioca tem tudo um enredo muito legal, é maravilhoso. Se você pegar o de cada um, porra, é incrível. Tanto dos caras que tiveram mais sucesso, como o próprio Carlinhos, o isso. Bill, o Iago. Mas a história do capitão lá, do Gabriel, que é um cara mais velho, que tá já há muito tempo no Nova Iguaçu, como você, é muito bonito. Mas, pô, quanto tempo você vem sendo treinador do Nova Iguaçu? Quantas vezes você bateu na trave e nem classificou entre os quatro? É isso que... Essas experiências que eu gostaria que você falasse um pouquinho... Que não são negativas, né? Como você falou, são de aprendizado, né?
Isso.
Você. Isso. Alguma coisa tu tirou dessa parada pra poder fazer o que você fez esse ano. De 2024. Porque aqui tá no YouTube, isso aqui. Daqui a 100 anos podem estar vendo isso aqui. Entendeu? Caldiola, né? A gente não sabe. Daqui a 5 anos pode estar trabalhando no Manchester City ao lado do Guardiola. A gente não sabe. Pô.
É verdade.
Não duvido
nada. É isso aí, Fernandão. Pô, tô contigo. Vamos lá.
É isso aí, ó.
Eu recebo e tomo posse. Não,
de onde eu saí e onde eu tô hoje, acredito também que você, de onde tu saiu e onde tu tá hoje, não dá pra duvidar de nada da vida. Então, esse aprendizado que tu teve no Nova Iguaçu, irmão, de trabalhar na base, de trabalhar em equipes que não tiveram sucesso, conta um pouco desses momentos, porque... É bom a gente, como você falou, falar da trajetória. Porque o Nova Iguaçu de 2024 já tá na história.
Já tá na história.
Já tá na história. Já tá na história, de verdade. Muito mais do que o Flamengo campeão.
Não, é verdade.
O Tite não jogou conversa fora quando ele disse isso. Porque é muito mais latente, muito mais potente o que vocês fizeram do que o Flamengo fez.
Quanto tostão, quanto milhão.
É.
Não é só isso, Anselmo, não é só a final, não. Eu falo de todo o processo.
Sim, não, mas o processo dele estar na final, que ele passou todo, você vê as equipes que ele tirou, quanto é que era a folha salarial?
Verdade.
E quanto é que é a dele?
É.
Só verdade. Que quando você entra ali...
O carro leva metade da folha, pô.
Andrezinho.
Tinha me falado isso, mas já não me falei.
Já não tá gostando mais de mim.
Que pra pagar vai com o carro forte.
Eu joguei na Americana e eu pagava em dinheiro. Não sei se podia fazer isso aqui, mas já foi.
Já prescreveu o crime.
Prescreveu o crime. Pô. Não falando do Guerreiro. Tinha um Guerreiro que...
Porra, mochila, jogou na Americana há 50 anos atrás.
Que ia receber de mochila.
Sério,
aí, cada hora, um entrava na salinha, aí eu perguntava pra ele, o Guerreiro... Tendo essa mochilinha aí, dá pra dar uma olhada? A gente saia com uma bolsinha pequenininha, vinha o Guerreiro de mochila. Não, tua mochilinha aí. Para de brincadeira, Fernando. O negócio é sério.
Sério?
Ok. Deixa eu ver tua mochila, ver o que é que tem. O Guerreiro é de mochila. Depois a gente contar isso, não posso falar o que quanto tinha ali dentro. Mas, pô, esse processo de aprendizado, que você... Quanto tempo você foi treinador do profissional do Nova Iguaçu? Contando uma passagem que você saiu e voltou. pra você chegar nesse ápice que você chegou? Ápice não, nesse momento você chegou, porque eu acho que teu ápice ainda tá por vir.
Rapaz, Fernando, nesse momento, realmente, ele, pra me conseguir atingi-lo, né? Então a gente, vamos repaginar o livro,
isso,
né?
Isso.
Então você tinha um conceito, uma ideia daquilo que eu vi no passado, não tem como.
Boa, eu, muito bom isso.
Eu vi,
muito bom.
Eu vi Tele Santana, eu vi Carpegiani, eu vi Coutinho. Então, né, eu consegui nesse meio tempo, né, porque era o grande ápice do futebol brasileiro nessa época. Seleção de 82, que é uma seleção ao qual não ganhou, mas é falada mundialmente. Então, a gente tem que se sentir prazeroso, porque nós somos brasileiros. E foi uma história que vai perpetuar aí por décadas e décadas e décadas. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muito bons profissionais. Sempre defendi esses conceitos de proposta de jogo, de ter personalidade para criar, para construir. Se errou, não tem problema, tente de novo, confiança. Então, eu trabalhei com grandes profissionais, ao qual eu extraí muita coisa. E eu tinha... Você tem a tua caixinha ali, né, guardadinha, a tua ideia, o teu pensamento. E dentro disso, pô, isso aqui é uma coisa que eu posso agregar. Então, o processo foi indo, e você vai aprendendo, você perde, você ganha. Aí a base para mim, eu, Carl, respondendo por mim, eu acredito que a base, quem trabalhou na base tem um olhar diferente. Tem um olhar muito diferente. Aí eu posso estar conversando com uma outra pessoa aqui que já começou no meio do caminho. Não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou te falando que o olhar de lapidação. Porque a base para mim é tudo. Nada começa por cima. Não tem como. Tu começa uma casa por cima? Não. Não tem como. Tudo se começa embaixo. Então a base para mim foi o que me sustentou muito com as minhas ideias. Porque você fica se perguntando. Você passa a se perguntar, meu Deus do céu, será que vai acontecer? E toda hora se questiona, né, os desafios, e vai ali, ganha, perde, empata, conquista. E graças a Deus, nesse meio termo que eu tive na base, nós tivemos grandes conquistas. Pô, eu tive o grande satisfação de poder falar que eu sou um treinador que tive conquistas junto com a minha comissão. Otávio Pinto Guimarães, só os grandes ganhavam. Pô, eu ganhei como atleta, ganhei não, tivemos conquista, eu tive conquista como atleta e tive conquista como treinador, o único do Rio. Então tem coisas que estão guardadas e hoje eu estou liberando aqui pro campeão de Taça Rio. Então foi todo um processo de tratamento, de se preparar para o que aconteceu agora. Como é que aconteceu agora? Pô, aí nós temos as escolhas a ser feitas, né? A gente senta, eu, André, Rômulo, pô, banco de dados, e aí você vai buscar perfil daquilo que a gente tem como ideia. Um DNA nosso. DNA nosso é esse aqui. Pô, então vamos buscar atletas. Aí você busca os atletas, mas busca as informações também. Então aí uniu a experiência do André, que viveu alto nível. Qual viveu alto nível, não? Mas quando você junta tudo, você unifica, você faz uma coisa só. Eu trabalhei no nível inferior, mas a base... Eu trabalhei do 13 ao 20. Então, talvez tenha vários treinadores que talvez não tenham trabalhado na base. Sim. Mas não quer dizer que você não vai... Pegando profissional, tu não vai ser um profissional competente. Nada a ver. O Dunga não trabalhou na base e foi campeão, pô. Com a seleção. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que eu entendo que é importante isso. Porque nós somos um clube formador. Então quando você é um clube formador, você tem que ter o olhar da base pro profissional. E aí o trabalho tem que ser muito bem feito, muito bem regido. Então, aí trabalhei com Carlos Alberto, lateral-direita do Flamengo. Pô, trabalhei com Moreno, América. Tô te falando de caras que jogaram muito. Pô, trabalhei com Duílio, zagueirão. Duílio, porra, firme, Fernandão.
Era firme.
Duílio? Oh, Duílio.
Treinador ou jogou com ele?
Não, ele como treinador.
Ele como treinador.
Eu trabalhei com Duílio, então o cara... experiências do passado, ao qual, se você me perguntar, às vezes até falo, vem cá, inventaram a bicicleta agora? Não. Aí há o domínio orientado, eu entendo as nomenclaturas, enfim. Mas futebol pra mim é uma coisa só. Você vai dizer pra mim que o Zico não jogava hoje? Vai dizer pra mim que o Pelé não jogava hoje? Vai dizer pra mim que o Romário não jogava hoje? não vai conseguir me convencer, tem que ter muito argumento para isso. Muito. Não, entendeu, Fernando? Não existe. Não esquece. Então, nisso tudo eu fui, pô, caramba, legal. Mas sofre, tá? Sofre, sai daqui, joga pra lá, manuseia daqui, remaneja, enfim. Nisso, eu fui ficando forte, fui ficando consistente. Aí chegamos no profissional, aí já tinha trabalhado, assumimos o profissional numa situação adversa, faltando tanto jogo, conseguimos tirar o Nova Iguaçu, foi o ápice.
E que ano foi isso?
Pô, Fernando,
agora pegou.
Pergunta
vamos
isso,
lá, tu não, tá aqui.
É difícil.
Profissional do Nova Iguaçu, os últimos, você trabalhou nos últimos 3 anos no Nova Iguaçu.
Direto. Mas antes...
Antes
já tinha tido umas passagens.
Isso, antes tem aqui uma passagem, sim. Caraca, tem... Só tem Nova Iguaçu na tua carreira de treinador. Não é isso?
É, mas é verdade. Então já tinha tido algumas passagens ali que também foram negativas.
Isso.
E faz parte do processo. Ah, como você fala, a vida não é morango. É, e aí pô. Te fortalece mesmo ainda. O que te machuca fortalece. Mas fortalece mesmo. Quem é frouxo vai pedir pra sair. Quem quer vencer, não. Quem tem um objetivo, vou chorar, vou pro meu canto, mas eu vou me recuperar. Vou restaurar minhas energias e vou de novo. E aí não parei. Aí Deus foi e me honrou. Com o quê? Com as pessoas ao qual estavam do meu lado, com profissionais fantásticos, todos eles, todos, faço questão de ressaltar um por um. André, primeiro, Estado-Maior, Jânio Moraes, presidente. É o órgão pagador, meu amigo.
É isso aí, é hierarquia.
É hierarquia, mas não é porque é órgão pagador, não. É porque banca, confio, acredito, junto com o André, junto com o seu Vitor, entendeu? Então, opa, pô, então vamos trabalhar. Vamos conseguir aqui, vamos acreditar, vamos defender essa ideia qual vocês têm, juntos aqui, porque aí o Hermes saiu, que era o treinador, e o Hermes foi fazer um outro trabalho. Eu não lembro o que foi. E aí, pô, vamos trazer quem? Pô, vamos trazer o Cal tem um perfil, que eu tava na base. Uhum. Aí eu não sei se eu tava no sub-15, olha como é que são as coisas. Eu tava no sub-15 e voltei pro profissional. Eu tinha saído do profissional pro sub-15, depois eu voltei. E aí fui, o André já tava já dentro do clube, que o André já tinha pra jogar, aquela coisa toda. Mais influente ali, participando mais e tal, tal. Vamos juntos. Eu achei até que eu ia ser assistente do André. O André, não, calma, sei. Aí fomos juntos, fomos. Aí fui. Tivemos o acesso contra o Cabo Friense. Dentro de casa. Aí dali, meu amigo, aí fomos pra semifinal com o Botafogo da Taça Rio. Botafogo, a gente de 1-0. A gente jogava por 2 resultados iguais. Empatamos no primeiro e no segundo o Botafogo jogou de 1-0. Que depois a final da Taça Rio foi Vasco e Botafogo. Entendeu? E em cima foi Flamengo e não sei quem, Fluminense e não sei quem. E aí dentro disso tu foi crescendo, foi ficando consistente. Aí vamos pro trabalho desse ano. Aí vão para as escolhas. E aí quando você pega atletas, que são atletas com todas as letras, profissionais de verdade, que aí o André vai buscar informação, eu vou buscar informação, Márcio Henrique, preparador físico, vai buscar informação, Ronaldão, preparador de goleiro, vai buscar informação, Rombo, cada um vai buscar informação. A gente precisa ouvir as narrativas do lado de lá. Pô, não, realmente, ó, puta atleta, profissional, se tiver que sentar no banquinho, não vai te trazer problema, é um cara agregador, um cara de grupo, um cara de vestiário. Esse é o profissional que a gente precisa. Beleza. E aí, qual o primeiro passo de uma equipe de menor investimento? Era um DC. É o primeiro passo. Porque se você se mantém na elite, você tem os patrocínios, você tem os recursos ao qual para que você mantenha a estrutura consistente. Porque o profissional sustenta a base toda. Pô, e esse ano pra gente foi um ano buff. E aí, pô, graças a Deus, nós fizemos um trabalho maravilhoso ao qual nós conseguimos fazer os atletas entenderem, que a gente sempre fala isso. Nós somos colaborador e facilitador do trabalho. Quem vai resolver o problema são vocês. Só que você resolve o problema com a confiança das pessoas que estão aqui na retaguarda. E aí tem transparência. Não tem historinha, não tem conversa. É direto, é assim, é desse jeito, tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. E aí fomos comprando a ideia. Fomos subindo de degrau em degrau. Se mantivemos no G4, do primeira rodada até a última. Pô, então é algo realmente honroso, inquestionável. Inquestionável.
Consistente.
A gente falou isso já no Donos da Bola.
É? Inquestionável. Inquestionável. Então não tem como. Então, pô, foi um momento assim de ápice que nós vivemos. Foi maravilhoso.
Pô, e Cal, vamos lá. Vamos fazer uma... Eu tô pensando aqui uma porra de coisa. Deixar tudo, fodeu. Eu vou passar amanhã. Pega a cerveja pra mim. Não, desculpa, tô brincando. A Letícia levantou a cabeça na hora já. Cal. Esse processo de captação. Vamos lá. E reformulação, por quê? Porque teve um jogo contra o Vasco em que o Vasco até reclamou que o Caio Tenório deu uma entrada que devia ou não ser expulso. Enfim, não foi. Isso aí é outro problema. E você foi reformulando a equipe durante a competição, não foi? O próprio Caio Tenório não jogava, não jogou mais. Tu tinha umas peças que tu conseguiu readaptar. Como é que foi captar esses caras? Por exemplo, o Iago. O Iago não vinha sendo aproveitado no Fluminense. Jogava no 23, ano passado, se eu não me engano. A gente foi ver o jogo do 23 do Fluminense, lembra disso?
Uhum.
Que contra o Fortaleza na Ilha do Governador, no campo da Portuguesa. Não estava sendo aproveitado. Como é que foi essa parte de capitão? O próprio Carlinhos, o Bill que estava na Ucrânia, que já era. Mas o Bill já tinha esse relacionamento com o clube, né? Fica um pouco mais assim. O Xandinho, que a gente viu no Olaria fazendo uma boa série. São captações, bons jogadores, mas bem pontuais, né? Bem pinçadas e que podia dar certo, como não.
É, o futebol... Futebol não tem como.
Não tem explicação.
Vai explicar futebol.
Como foi o trabalho de captação de vocês? Porque é interessante a gente saber. Tinham jogadores da base ali, o próprio Gabriel, que não sei se é da base, mas faz parte do DNA do Nova Iguaçu. Não é isso? O zagueiro que foi pra Ponte?
Sérgio Rafael.
O Sérgio Rafael. Jogou no Bangu, mas eu não me lembro de ter jogado em outro time do Rio de Janeiro.
Jogou fora, tava pro lado da Ásia.
O próprio Sidney, que é um cara mais velho, que é um desses que tenho certeza que não ia te dar problema se ficasse no banco, que tem um histórico de clube grande. Enfim, essas pinçadas aí que vocês fizeram, tem o trabalho da análise que você falou de desempenho, como é que foi essas pinçadas? Conta um pouquinho só do Carlinhos ou dos caras que você acha que, ou que você lembrar, que como foi trazer esses caras para o clube? Porque é importante até para os outros times que têm a ideia de chegar onde vocês chegaram, de menor investimento, poder fazer isso. Tu tem ideia? Assim, tu sabe contar um pouquinho pra gente?
Ah, sei, Fernando. Como aconteceu isso? Eu te falei mais uma vez, banco de dados, senta Romo, senta eu, senta André, né? É Ronaldinho, e vamos buscar o perfil. Só que dentro desse perfil, você também... nós tivemos algumas coisas que foram positivas. Tu tocou no Bill, um cara que era nosso, foi pra um grande, conhecer essa essência. Iago, filho do Iranil, time grande, conhecer essa essência. Carlinhos, Corinthians, conhecer essa essência. Né? Isso eu tô te falando agora. Antes, tô te falando já, questão de final. Vou te falar anteriormente. Vimos uns caras que, pô, com uma capacidade. O Sérgio Rafael já é uma situação totalmente diferente. Situação, vimos na Ásia, assim, pô, vamos ver o link e tal. Pô, ele jogando de libra, ele falou, pô, então tem uma qualidade boa, uma boa saída, vamos trazer. Trouxemos no início, a gente ficou meio assim, falei, ih, rapaz. Mas depois batemos um papo, foi soltando e tal. Falei, pô, rapaz, a coisa encaixou de forma maravilhosa. E eu até brincando, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, tava aí, André e o Iago assim. Eu falei, ó, tu vai voltar pro Fluminense. Aí ele tomou um susto. Falei, rapaz, o Diniz vai te pedir, rapaz. Aqui nós temos uma maneira de tratar diferente. Nós não somos melhor do que ninguém, não. A gente quer ser melhor do que nós somos todo dia. Mas nós temos uma essência assim que eu não sei te explicar, mas nós temos. E aí o Carlinho também, com alguns problemas com relação da mãe, né? Com questão de problema de não enxergar, enfim. E é o lado humano, Fernando. Quando você confia e tem respeito, a tua produção vai ser grande. E essa coisa que a gente tem muito, né? Eu, André, privo muito. Por isso é que a gente se encaixou. O lado humano. Esquece futebol. Primeiro eu preciso conhecer você. Quem é você? Como é a tua relação com a tua família? Como é a relação com teus filhos? Eu preciso te conhecer. E isso traz uma segurança muito boa. Sabe por causa de quê? Porque todo mundo pensa, ó, tu passa o cartão, tem que catar esses papéis aqui, pegar aqueles copos ali e servir o café. Mas ali existe um ser. E quando você vê a pessoa por esse lado, aquele cara olha assim, opa, esse cara tá vendo a gente diferente, cara. Isso é questão de futebolística, não. E aí você cria uma intimidade. Dentro dessa intimidade, o cara, meu irmão, eu vou correr pra esses caras. Porque não é só o lado humano, não. Porque a gente tem o lado humano, mas tem o lado futebolístico também. Porque nós vivenciamos. E temos propriedade pra falar pra eles. E aí fomos pensando, pensa ali, pensa aqui, pensa ali, pensa aqui. Começou o trabalho. Pregamos realmente o que nós queríamos. Primeiro passo, vamos descer. Depois disso, vamos andar degrau. E... rapaz, nós já subimos 3 degraus, hein? Aí a gente já passou a pensar em coisas mais futuras. Por quê? Tava com uma reprodução boa, dentro daquilo que a gente passou, estavam começando a reproduzir bem. Legal, 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 legal. E vamos caminhando, e fomos caminhando, mais degrau, mais degrau, mais degrau, mais degrau. Aí tu fica, Fernando, sabe como é que é? Confiança já era. Quando a confiança fica aqui, meu amigo, não tem como tu não produzir bem. E nisso a gente sempre pautando. Ó, fomos fugir de rede social. Nós não construímos nada com rede social, com conversando e com conversando. A gente não tem que mexer com ninguém. Vamos fechar, blindar aqui e vamos ver até onde nós vamos.
Isso era instruído para os jogadores? Cuidado com a rede social.
Isso.
Cuidado com o que vocês vão dizer. Era, isso, tudo isso era direcionado para os caras.
Isso, isso. Nós sempre tivemos esse pensamento. Porque, Fernando, a gente sabe que o sucesso é um perigo, embriaguez de sucesso. O cara se acha. Daqui um pouco tomou um tombo, aí não sabe o que caiu. Mas sabe, claro que sabe, foi vaidoso. E a vaidade é um dos 7 pecados capitais. Não tem como, isso é bíblico. Então, meu amigo, pô, calma aí. E tudo aquilo que a gente falava, assim, Fernando, não tinha história. A gente falava e cumpria. Porque às vezes eu falo pra você e faço. Nós somos exemplo como comando. Então, pô, o cara que tá do outro lado, confia, cara. A gente pode até errar, como erramos em algumas situações. Você pode até errar, mas erra porque é ser humano. Mas não erra com intenção ou com dolo, totalmente diferente. Pô, e aí, a coisa foi andando, e o André conversamos, falou, já era, meu irmão. Agora nós vamos. Nós vamos. Porque aí teve logo depois... da classificação, na semifinal, jogo contra o Vasco, todo mundo pensa, bora pra ter matado ali. Vai pegar o Vasco de novo. Pô, vai ser difícil. Pô, em grupo, amigo. Foco era um só, pra chegar na final. E a gente conversando, e André, não, vestiário. Essa vaga é nossa. Quero saber se vai ser 1-0, se vai ser 1-1, se vai ser... A vaga é nossa. A vaga é nossa. A vaga é nossa, porque o que nós fizemos, nós temos que honrar o nosso trabalho agora. Não tem outro momento. É agora. Ai, que coisa linda, Maracanã cheio. É verdade mesmo. Eu jogando tudo, uma olhando para o outro. A vaga é nossa. E não fizemos um grande jogo, o segundo jogo contra o Vasco, como vinham fazendo. Mas estava consistente, a coisa estava. Tanto que numa escapulida nossa.
Isso.
Nós fomos lá e matamos o jogo.
E arrumadinha, né? Escapulida arrumadinha. Não, arrumadinha, não arrumadinha. Nada. O Iago sai de dentro pra fora.
Isso.
Você consegue, consegue sair.
Me deu, olha, eu já achei que ele deveria ter encurtado. Foi pra trás, o garoto leve, arrastou o Carlinho, é. Bilsão lá de trás.
Isso. Não, encurtado e dado.
Não, mata. É no meio.
Não acabou. É,
dá no meio.
Segue os... time, amarelo.
Time, não, time grande, não vai ter expulsão.
É, pô. Mata, acabou. Deixou receber do lado, rápido, já habilidoso.
O moleque condutor.
E eu falei pra você essa parada e vou repetir. A melhor jogada do Carlinho no campeonato não foi gol de cavada, não foi de calcanhar, sei lá, se ele fez. Foi esse passe. Foi
servir, servir.
Porque
ele já podia finalizar. Podia,
centroavante, brigando por artilharia.
Entrada da área, perna boa.
Quem imaginou que ele fosse fazer aquilo ali?
Ninguém.
Ninguém.
Ele só vira o pé.
Ele só vira o pé, o Bill na cara do gol.
O Bill saiu lá de trás, dá um pique, porque tu só vê ele dominando e finalizando. Ele sai lá de trás, que era uma investida nossa de treinamento.
Por isso que eu falei, pô, não veio no aparelho, não aconteceu do nada. E gelado. Além de tudo, tudo. Gelado. Lado. Na cara do gol, 60 mil pessoas no Maracanã, gelado. Pá.
Foi o Léo Jardim, um coleiraço, rapaz.
Porra, pá. Sim, a maturidade que vocês chegaram pra decidir foi muito grande, cara. Absurda, absurda mesmo. E eu queria te... Eu anotei aqui, eu fico pensando aqui, cara. Como é que foi o dia da final? O dia da final contra o Flamengo? O segundo jogo, não. Já tinha, o Flamengo tinha vencido o primeiro já por três. Mas o primeiro jogo, o dia da final, como é que foi? Você é um cara mais velho. Acredito que deve ter ficado emocionado também. Claro, ser humano. Mas como é que tu percebeu esse dia da final? Porque... um dia tão sonhado pra todo mundo, até pra jogador de time grande.
É verdade.
O time do Vasco devia ter... Caraca, deixa eu pensar aqui. Acho que 100% do time titular do Vasco nunca jogou na final de Carioca.
É verdade, verdade. Verdade. Verdade.
O Botafogo também, não? O Gatito, tirando o Gatito?
É.
Ninguém.
Não, e Fernando... Só...
Viu? Rapidinho, não. Pensei que... Nenhum deles chegou na final. Como é que foi pra vocês?
E, rapaz, eu acho muito interessante que você tocou, que eu lembro na preleção, eu tinha abordado algo nesse aspecto de quem já viveu isso daqui? Ninguém. Aí, meu Deus do céu, ninguém nunca viveu isso aqui. Isso aqui é Maracanã. Isso é Maracanã contra o Flamengo. Uma equipe de seleção, uma equipe melhor, equipe sul-americana, não. Ninguém nunca viveu isso. Vocês têm que ver isso aqui como uma experiência única na vida de vocês.
É tudo contexto. Treinador dos últimos dois ciclos de Copa do Mundo.
Tite. Pô, campeão mundial. Não, campeão Libertadores.
E mundial também.
Campeão mundial.
Isso aí. O último campeão, o último brasileiro campeão mundial de clubes. Desde lá ninguém ganhou.
Ninguém ganhou. Verdade. Fato.
E pelo que fizeram com o mundial, não vai mais ganhar.
Não, é verdade. Agora...
É, tá rindo isso.
É, agora fizeram agora, de uma de, forma...
Agora com o mundial nos Estados Unidos... Maiara, Anselmo tá comendo amendoim.
Eu tô não.
Maiara, Anselmo tá comendo amendoim.
Por que eu não mastiguei ele, porra?
É igual escola, porra. Igual escola. Escola fora da favela. Na favela tu morre.
Então, Fernando, aquele momento ali é momento épico, né?
Senta. Acordou. Como é que é? Acorda, tem cola. É obrigado a tomar. É obrigado
a tomar. Você perguntou se dormiu?
Eu vou te falar assim.
Acho que dormiu. Acho que não dormiu menos na semifinal do que na final.
Eu te confesso, né? Assim, até por questões, né? Como eu falo pra você, eu sou cristão, então é uma paz assim que é coisa de Deus. Não sei te explicar. É Deus, é paz, é muito, não tem noção. Eu olhava aquilo ali, olhei assim, pra mim, paz. Eu encontrei um momento com Deus que eu. É uma serenidade muito grande. Pra me tirar do sério. Até o Andrezinho fala, pô, já vi gente que é um negócio cara, não. Pra me tirar do sério é muito difícil. Posso ir dentro de casa, mas profissionalmente.
Profissionalmente. A gente tá com amendoim, igual você tá com amendoim.
Entendeu? Aqui. Profissionalmente é difícil. É difícil, porque eu olhava assim, falei, rapaz, senhor, o que que o senhor fez conosco, nos trazendo aqui, Maracanã, Flamengo, essa esfera toda. Primeiro jogo foi o quê? Foi 64?
Primeiro jogo, sei lá, foi por aí, mais de 60 mil.
É, 64 mil, olhei assim, é tremendo mesmo, aí vendo aquilo, né, tá aquele arrepio, né.
Pô, claro.
Aquela sensação gostosa, se não der, tu é de outro planeta. Pô, com toda a paz do mundo, mas é muito gostoso.
Se não der, pode ir embora.
Pode ir. Aquela coisa maravilhosa, contagiante. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha. Então foi isso, dormi bem. Pensamento positivo, que nós íamos fazer um grande jogo e nós fomos surpreendidos. Porque a gente até conversou, André, sobre ter acontecido duas situações. Ou nós sentimos ou não fizemos um jogo bom no momento, não tinha como não ser bom. Não tirando o mérito do Flamengo, pelo amor de Deus, não tem como. Um time afortunado. Pô, tu vai falar de questões... Pô, não tem como. Um jogador de seleção. Seleção brasileira, não. Seleção uruguaia, seleção chilena. Então você, o Paraguai, então você olha assim, meu Deus do céu. Rapaz, nós estamos aqui. Então eu até falei na entrevista, então eu falei, não, eu não tem como você falar de questões orçamentárias, nível de jogadores do Atlético, do nível de jogadores do Flamengo, mas a nossa equipe, ela deixou a desejar nesse jogo. Tanto que nós trabalhamos a semana toda em cima disso, pautado em cima disso. Nós vamos jogar o que nós vimos jogando na competição. E aí a gente conseguiu fazer um segundo jogo muito melhor. Mesmo ele já estando teoricamente decidido.
Sim, verdade.
Né? Teoricamente verdade. Ele já estava decidido. Uhum. Mas o que nós queríamos? era vencer o jogo. Vencer. Fosse 1-0, mas o Tito falou, mas vencer o jogo. E vencer da nossa forma, do nosso perfil, daquilo que nós fomos dentro da competição. Então o objetivo era esse. Mas nós fomos muito consistentes, tivemos uma infelicidade, né? Carlinho no aquecimento, Iago e o Fabrício Bill com o joelho. Que perdemos 3 atletas, que eu te confesso, a gente não perde esses 3 atletas naquele dia ali, naquela tarde que se iniciando para a noite, eu acreditava numa vitória nossa. Mas acreditava mesmo, porque nós atacamos a linha do Flamengo, nós tivemos chance com o Xandinho, que... Sim. O Xandinho era para finalizar com a perna esquerda, só na cara do gol com o Rossi. Ele tentou isso. Fazer assim, era para ele chapar de esquerda. Então a gente conseguiu atacar ali no Flamengo, a gente conseguiu atravessar a bola. Então, era a única forma que a gente tinha. Pensa mesmo, não tem como. Você para trabalhar, atacar uma linha consistente dessa. A gente tem que balançar bem o Flamengo. Velocidade e não errar no quesito número 1 do futebol. Que a gente fala muito, André. Se você não tiver bom passe, você não constrói bom jogo. Acabou. E a gente é muito chato com relação ao passe. Mas por que o Barcelona é bom? Porque o City é bom. Tem jogador de qualidade, mas o passe. Por isso é que busca jogador de qualidade. Pra ter bom passe, pra tu construir, pra tu ter a ideia, tu pegar a tua ideia e transferir ela e reproduzir ela. Se tu tiver bom passe, como é que constrói um bom jogo? Se a bola não sair lá de trás arrumada, vai acontecer gol, o cara vai dar um chute. Vai, na transição vai. Mas ela de trás saindo arrumada é mais vistoso, é mais gostoso, todo mundo fica feliz, tu tira o cara do banco pra bater palma. Vou ter que resgatar isso. E isso é o nosso perfil. Esse é a cara do nosso futebol, entendeu? Então é realmente a gente. Foi um momento assim, realmente faraônico.
Maneiro, essa construção do dia a dia lá, o dia da final de vocês. E pra falar do passe, pra você. Você pode ter um bom passe, mas tem que ter opção.
Isso,
tem que ter quantidade de opções.
Isso
você conseguiu fazer. Dá uma paradinha aqui, porque tem uma hora que a gente chega aí. Tem uns oferecimentos aqui, né, Anselmo?
Ele nem fala, nem
pisca. Tá com a boca cheia de amendoim.
Por que que eu não falaria?
Que isso, Mayara? Deixa eu ver aqui. Pra eu não falar besteira. Esse episódio é um oferecimento...
You Control.
A boca fechadinha aqui, ó. You Control. Soluções para o... Soluções... Falei que ele ia começar? Eu falei pra ele não. Soluções para uma casa inteligente. Mega Shopping. O maior shopping da Baixada Fluminense. É isso?
Do lado de Nova York.
É mesmo?
É.
Conteúdo visual IVS Ateliê. E tem umas perguntinhas aqui da galera pra você, meu irmão Audiola. Tem uma aqui que eu não vou fazer, não. Que não dá, não. A galera manda pra gente, a gente faz essas perguntas aqui, meu parceiro. Essa é legal. Se pudesse contratar um jogador pro teu elenco hoje.
Hoje?
É.
Arrascaeta.
É isso aí, eu também contrataria pro meu. Tu também, bem demais. Essa é boa. Qual um técnico que é referência pra você? Aí é meio ambíguo, né? Que é referência, o que foi referência? Você falou de alguns, né? Que você se espelhou em alguns, mas que. Qual foi uma referência pra você hoje? Qual é uma referência de treinador pra você hoje?
Hoje?
É.
Hoje é o Guardiola.
Hoje é o homem. É teu, como é que é? É teu homônimo, né? É o Caldiola e o Guardiola. Nada a ver uma coisa, mas o Caldiola e o Guardiola. Essa pergunta aqui eu não vou fazer, não, porque aconteceu. É polêmica, você. Esse aqui é meu parceiro, não tem essa polêmica aqui, não. Então eu vou fazer. Como pra cortar essa, eu vou fazer outra, que eu anotei aqui. Essa aqui. Eu fiz uma pergunta pro Djalma, quando ele vir aqui.
Djalminha?
É.
Mágico.
Esse mesmo. Não, tá maluco.
Esquece.
Ah, tá maluco.
Esquece.
Tá maluco. Esquece. Subvalorizado no Brasil. Mais um, 2 subvalorizados. Gênio do caroço. Ele veio aqui perguntando e todo mundo tá falando que os camisas 10 estão acabando.
Ih, adoro essa pergunta.
É, e eu perguntei pra ele, Djalma, onde estão os Djalmas do futebol brasileiro? Eu vou te perguntar aqui. Caldiola, onde é que estão os Djalmas do futebol brasileiro, meu parceiro?
Estão todos espalhados aí, em diversos. O problema é que você tem que ter olho clínico e saber utilizar o atleta. Existe uma coisa de robotização, questões de Europa. A gente não pode dizer que tem coisas que realmente são importantes. Eu até falava sobre isso, não sei se foi no programa do GV, não sei se foi em outro lugar que eu falei, que hoje eu tenho... Você tem dois meias hoje no Brasil. Quem são os dois meias? Meias que eu vi. Você tem o Arrascaeta e você tem o do Inter, que teve passagem até no Flamengo, o... Alan Patrick.
Patrick. Alan Patrick. Que era Patrick, tá tentando lembrar o primeiro.
Não, que eu tive a oportunidade de ver de perto, nós jogamos contra o Inter.
Isso.
Que elegância, que qualidade, sabe? Aquele cara que, cabeça erguida, que olha pra lá, acha que pisa na área. Tem.
Tem.
Agora, isso causa até polêmica. Onde é que eles estão? Então, captação? Head coach, treinadores? A gente precisa ter um olhar clínico com relação a isso. Porque todo mundo só quer velocidade. O Guardiola também tem velocidade, pô. Mas ele tem o De Bruyne, que é o meia.
É isso aí.
Que serve, que finaliza, que acha, que é condutor. Que trabalha em transições apoiadas até chegar à baliza. Então, calma aí. Guardiola é um maluco?
Claro que não. Não, os grandes times do mundo têm o seu camisa 10. O Bayern de Munique tem o Musiala.
Tem o Musiala. Tá entendendo? Então a gente fica... Poxa, isso aí daí, isso é complicado, isso é complicado, porque ter. A gente não pode é matar os nossos craques.
Boa, a gente já falou aqui, tem que ter linha de produção.
Perfeito.
Tu não pode pegar o teu camisa 10 e querer e botar ele pra trás, pra você, pra, porque você quer alguém ali que tenha mais dinâmico. Tu não pode pegar a tua camisa 10 e botar ele pro lado, fazer não, ele voltar
fazer
com...
O corredor, fazer acompanhar... o corredor, acompanhar...
Não é, cara. É, não é isso?
Ah, o próprio hoje, um jogador assim, até particularmente, né, o Paier.
Não dá pra ele ficar ali.
Aqui, da entrada da área ali. Pega o volante que não sai, fica ali, acabou.
Porra!
Agora quando tu receber essa bola, o movimento vai estar pertinho da baliza.
Vai estar inteiro.
Agora, sei lá, não sei se a gente tá errado no nosso contexto, não sei, não sei.
Ou estratégia. É... Pô, eu fico pensando assim, ô Cal. Quer botar o cara lá? Bota o cara lá, mas quando a bola chegar, ele vem pra dentro e o de trás vai e ele vai fazer.
Deixa eu
destacar o negócio.
Não, mas é verdade, Fernando, mas é verdade, a realidade é essa.
Tu acaba tolindo o cara do que ele tem de melhor.
É isso aí. Essa que é a essência. É você, pô, Fernando, pô, cara alto, um cara rápido, um cara que tem passe longo, passe curto, passe médio. Pô, aproveitar isso. Mas eu quero agregar mais algumas coisas. Fernando, não mexendo na tua característica, eu acho que a gente pode acrescentar isso daqui. Como é que a gente faz isso? Unidade de treino. Exercitar. Porque eu costumo ver o seguinte, quando tem essa capacidade, beleza. Para mim, o melhor do treinador é quando ele extrai daquele que todo mundo acha que não tem potencial. Se o cara já tem potencial, já diz tudo. Potencial. Agora, potencializar quem não tem, aí é diferente. Mas não tem como é que consegue. Consegue, trabalho, a disciplina consegue. Então eu não quero que ele seja o Pelé, eu quero que ele seja algo mais do que ele é, e tem condições de ser. Então quando você tem essa humildade de entender, de ouvir e respeitar, e se exercitar, você consegue. Porque hoje a maioria do jogo é isso. Os caras mais táticos, mais robôs, troca passe, fica nem o Vini Júnior, tem que ter um pra um, arrisca. Elabora o sistema para você encontrar essa forma, para você deixar o teu jogador no qualitativo um para um, para criar realmente o que você quer. Como é que se gera isso? Treino, unidade de treino, vamos exercitar. Aí é a cabeça do cara, o cara tem que ser, não ficar preso em determinadas coisas que às vezes, né, o sistema te impõe. Não tem como, você tem que ser diferente aí nessa forma de pensar.
Eu sabia que eu ia futucar ele direito. Melhor do que essa bosta que veio aqui. Eu não vou falar quem mandou, porque eu não quero arrumar briga com ninguém. Eu não tenho mais condições de brigar com ninguém. Cara, oi?
Tu não tem idade.
Não tem mais idade, não. E tem que fazer como local, galera. Pô. Modernizar a sua vida, né? E a gente faz isso com quem, Patrick? Que é isso, meu cara? Oi? A gente aprende, né, pô? Todo dia eu tô com um bandido lá do Getúlio Vargas. Ah, Getúlio Vargas, eu tenho uma camisa aqui. Eu ganhei você. Não tô muito feliz com a minha camisa. Não. Mas porque eu conheço ele, não ganhou. Não, vamos pra frente. Não, pô, me perdi não. Ih, cara. Caraca, coisas de... Não vou falar. Por que tem sempre uma crítica pronta na sua língua? Por que a sua língua está sempre pronta e afiada para destilar o seu veneno?
Atacar.
É, que isso, cara. A gente só trata ela bem, cara.
Pô, bruxa memeia.
Bruxa memeia. É, eu nunca tinha falado isso, mas falei agora. Bruxa memeia. Ai. Pô, Cal.
Tem figurinha e tudo.
Deixa eu falar, cara. Deixa eu falar direito, porra. Fala. Pô, Cal, assim, a gente imagina, né? Todo mundo imaginava que depois de tudo que aconteceu, pô, tu fosse embora, o caramba. Eu imaginei que não, por tudo que a gente já conversou, pelo que eu te conheço.
Sim, sim.
Qual a ideia? Qual a ideia? É fazer o trabalho do Nova Iguaçu? É continuar o trabalho? Qual é a ideia do Caldiola do Rio de Janeiro?
Fernando, o que é assim, até a gente é muito transparente nas coisas e muito verdadeiro, né? A gente sabe que esse mundo da bola, você é um cara que viveu isso em alto nível e existem falácias, comentários, enfim. Eu sou muito pautado no que eu vejo. Sentei com você, você falou pra mim, Cal, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Isso pra mim é negócio. Agora, você escuta uma coisa aqui, escuta uma coisa ali. Eu escutei sim do presidente, Cal, vamos sentar isso aqui, nós vamos fazer isso aqui. Eu falei, pô, será que eu vou perpetuar aqui que nem o Alex Ferguson? Ele até riu. Ele até riu. Ele...
Boa! Alex Ferguson do Brasil. Eu vou soltar essa porra amanhã lá no Bando da Bola.
São 3 anos, né, Fernando?
É isso aí.
Né? Mas a gente sabe como é que o futebol...
de Brasil é uma
não,
eternidade.
É verdade isso. A gente... Mas é verdade.
3 anos perdendo os 2 primeiros, tá?
É
bom pautar isso.
É isso.
Porque perder os 2 primeiros.
É, de comprar ideia e ser consistente e acreditar. Porque o futebol, ele... Ah, o cara perde 2, 3. Como é que você vai desenvolver? É difícil. E aí você tira a confiança. E aí, sabe que gente, entre outras coisas, que aí foge dessa esfera que realmente é triste, porque como é que tu vai fazer um bom trabalho se tu não tem tempo? Não existe isso. Futebol não é no dia pro outro.
Não é.
A gente sabe que não é mesmo, não tem como, entendeu?
Porra, cara, eu tenho aqui uma, tô procurando aqui. Ah, tem umas perguntinhas legais aqui. Da vida de atleta que você teve. Sente falta de alguma coisa?
Ah, rapaz, a resenha.
É o segundo que
fala. A resenha. Só que a nossa resenha, assim, eu vou te confessar, até a gente às vezes até fala com os atletas, mas resenha positiva, lógico que, pô, resenha de jogar de futebol, só como é que é, né? Pô, a cada resenha, mas...
Não acaba nunca, né?
É, mas é uma química, assim, que eu acho muito, a gente observa muito, eu e o André, a gente até brinca, o cara acaba o tempo, tá com feijão no fogo, meu filho. Mas tu tem que viver isso.
Vou explicar pra todo mundo. Tá com feijão no fogo, tá com pressa.
É
pra não sair pra galera. Porra, a galera Enza de hoje em dia, né? Não vai entender isso, né?
Você acaba um treino, pô, Fernando é zagueiro, eu sou um extremo. A gente tinha uma essência de conversar um pouco daquilo que a gente precisava evoluir, do que a gente podia melhorar no dia a dia. Então, isso aí eu sinto uma falta muito grande. Por quê? Porque a gente vê hoje os atletas, a primeira coisa, o cara acaba o tempo, o cara quer ir embora, pô.
Depois cara... pegar o telefone.
Não, o cara parece até que tem empresa.
É isso aí. Tem que ir pro escritório.
E a coisa para dar certo, vocês chegam aqui, não é assim. Chega, conversa, conteúdo, bate. Pô, então você tem que se programar para as coisas acontecerem. Aí tu quer dar as costas e ir embora. Não dá. Tem que sentar, tem que conversar, entendeu? A gente tem que dialogar, se conectar para que realmente a coisa realmente fique legal. E não tem como. Então eu sinto falta demais da resenha. A resenha é algo fantástico.
Eu também sinto falta da resenha e do.
Nota de risada no buraco do pano.
Como é que é? Eu quero aprender.
Nota de risada no buraco do pano. Tá no bolso, Fernando. O cara era mochila, a gente era no bolso.
Aqui, ó. Anotei aqui, ó. Aqui, ó.
Nota de risada no buraco do pano.
Pô, não, tá maluco, pô? O resto eu vou saber. Aqui, calma aí. Pô, acho que eu sou menino, é melhor tá. Anselmo, esquece tudo. E da vida de jogador? O que você não sentiria falta?
Rapaz, é o mais importante pro futebol.
O quê?
Que é o condicionamento físico.
Era ruim.
Porra, irmão, mas é o que sustenta qualquer
equipe. Hoje em dia, então.
Não tem como.
E o que tinha esse essa parte física um pouco mais efetiva antes, tinha vantagem.
Quando não era, com certeza, Fernando. Perfeito, perfeito.
O cara que tinha um pouco mais físico
levar.
um sonho que o futebol te ajudou a realizar, meu irmão. Aí, pô, em qualquer ano, qualquer coisa.
Pô, Maracanã, pô. Pô, Maraca, com 64 mil contra o Flamengo, que é realização. É, Deus vai me honrar mais, eu vou buscar mais. Mas até esse presente momento, é épico.
Valeu, valeu.
Fecha o olho aqui.
É verdade. Pô, alisou a lâmpada. O que, que você quer? Eu quero ir pro Maracanã na final contra o Flamengo. Esse é meu pedido.
Muito bom, muito bom. Faltou alguma coisa na tua carreira? Isso, pode ser jogador. De treinador ainda vai durar muito tempo?
Não, de atleta?
De atleta.
Ah, faltou. Faltou.
Não precisa falar o que é, não.
Faltou.
Você se orgulha principalmente de...
ser negro.
Porra, ótima resposta. Cara, que legal. Se tivesse um VAR que você pudesse mudar alguma coisa. Oh, garoto!
Pênalti contra o Flamengo.
Se aquele VAR estivesse olhando direito.
Não tava conseguindo, aí é pênalti. Eu gosto das firmezas, mas faz parte do jogo, contexto, é.
Ai, ai.
Isso aí não vai diminuir nem fazer a gente ficar maior, não tem como. Faz parte.
Tu já é gigante, já falamos isso pra você. É, tem alguma coisa pra perguntar pra ele? Não?
Tô terminando aqui, resolvendo aqui.
Tá ganhando dinheiro pra nós aí?
Não.
Tem alguma coisa pra perguntar pra ele?
Não.
Tu tem alguma coisa pra perguntar pra ele, Mayara? Quer perguntar alguma coisa pra ele? Você tá na... Agora é a hora. Pipoca não, menina. Tem nada a perguntar pra ele, não? Então, pra gente fechar com chave de ouro, a gente tem três questionamentos que a gente sempre faz aqui no StoryCast, irmão. Qual foi o dia mais triste dessa tua trajetória? Toda.
Quando eu tive que sair do profissional pro infantil.
Cara... Tem que ter muita humildade para
fazer
um,
isso.
Pra dar um passo. Você não deu um passo atrás. Você deu uns três. Né? Porque.
Se for contar por categoria, deu mais.
Por isso mesmo. Aí você. Mas era um tratamento do que ia acontecer agora.
Sim.
E agora, uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Talvez seja uma das categorias mais importantes do Nova Iguaçu. Né? Porque o Nova Iguaçu é um clube que foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a ter o certificado da CBF como formador. E é um clube que tem jogador espalhado por tudo que é canto. E os jogadores que são espalhados, as sementes do Nova Iguaçu, normalmente são do infantil que vão para os clubes grandes.
Semente de... Essa frase é boa.
Laranja, pô. Semente da laranja. Entendeu?
Foi bem demais.
Como o produtor de laranja.
É. Então, porque nos... Cada categoria que vai passando, juvenil, fica mais difícil ir para um clube grande. E júnior nem se fala. Então, eu acredito que seja a categoria mais importante do Nova Iguaçu.
Não, é o infantil. Eu te confesso que hoje subiu mais um degrau.
É.
É por outras questões, né? Uhum. Por questões de juvenil, você já tem como fazer um contrato profissional, entendeu? Uhum. Então, realmente, são outros interesses socioeconômicos, enfim, tá entendendo? Então,
e virou uma marca, né?
Isso.
Você já sabe que o Nova Iguaçu produz bons frutos.
É, realmente o trabalho... Porque eu volto atrás naquilo que eu estava falando com relação às áreas devolutas. Muito campo ainda, Fernando.
Sim.
Eu lembro quando eu era moleque, botava uma bola embaixo do braço e ia pro campo, pô. Hoje tu vai chegar lá, grama sintética, tu tem que pagar, pô.
É, não é de graça.
Entendeu? Não, então lá na Baixada, pô, tem campo pra tudo quanto é lugar. Tu for na beira do campo, tu vai achar um garoto daquele. Só que todo mundo hoje quer pegar pronto. Entendeu? Ninguém tem aquele trabalhinho de formiguinha pra você fazer o garoto crescer, performar, conhecer todo o processo. Por exemplo, o Nova Iguaçu passou a ser um grande alimentador dos times de maior investimento. Por quê? O cara buscava pra captar. Vai nos campos de... O Nova Iguaçu já capita da várzea Fica pronto, eu venho aqui e pego. Eu não preciso esperar esse processo todo. Tá entendendo?
Claro.
Já pego adiantado. Competindo, com umas cancha, porque é uma rivalidade muito grande. Nova Iguaçu é a quinta potência na base e, consequentemente, às vezes, se supera, fica em quarto lugar e deixando uma equipe de bom investimento para trás pelo trabalho.
E o Nova Iguaçu pegando esses moleques jovens, que Nova Iguaçu nunca tem categoria bem
pequenininha. Tem, nós, né? Temos 8, 9, 10.
E consegue suprir uma deficiência até social.
Perfeito.
Porque, Fernando, esses meninos, perfeito, socialmente, tem. Porque a gente sabe que se você não se alimentar bem na sua, numa idade que está se formando, na pré-adolescência, claro, ali na adolescência, claro, isso vai fazer falta para você como profissional lá na frente.
Muito.
E o Nova Iguaçu faz esse trabalho também de nutrição, de alimentação. Claro. E os caras já chegam nos times grandes com força física, nutridos, isso, e prontos para render e dar. Porque a sociedade em si não consegue fazer esse serviço social.
É difícil.
Né? Isso é muito legal. E o dia mais feliz, irmão?
Ah, o dia mais feliz é quando eu tô com a minha família.
A gente puxou um saco agora da Letícia que daqui.
Eu vou perguntar a Letícia.
Não, vamos arrumar problema pra ela. Não, tá.
Eu quero fazer uma pergunta pra Letícia.
Não, tadinha. Melhor fazer quando acabar, pra gente não perder o rapaz aqui que ainda não acabou. Ah, não, isso é legal pra caramba. Parabéns. E na... Porra, você já falou que é um cara religioso, já demonstrou pra nós aqui. Existe na tua vida, irmão, uma frase ou uma palavra, um mantra que represente bem a sua personalidade, quem é você, que você colocaria numa camisa e mostraria para os seus jogadores?
Caráter. Caráter é tudo.
Muito bom.
Principalmente no futebol.
Principalmente no futebol, onde falta em muitos momentos.
Cara, pra mim. De tudo. Não vou me prostituir nunca.
Que bom.
Muito feliz. Galera, eu tô... Preciso contar uma palavra à altura desse senhor que está aí à nossa frente, nosso querido Caldiola. Eu tô muito feliz de poder ter batido esse papo muito, muito... Ah, uma porra que eu... Você falou que o seu pai foi um ex-combatente. Você quer dizer da guerra?
Isso, pai de criação.
É, pô.
Não sei, pode ter sido qualquer tipo de ex-combatente. Eu queria confirmar
mas
que era...
Mas ex-combatente é só de guerra.
Eu sei, mas na Segunda Guerra Mundial, é um cara mais velho.
Mas isso, a primeira isso, não isso, daria.
Tem pô, toda uma história.
1914.
Mas tem que explicar pra nossa galera isso, pro nosso público, né, cara? Porra, que... Um ex-combatente é um cara que foi para a Segunda Pracinha. Guerra Mundial, voltou...
Pracinha.
Realmente, pô, tinha lá os, as fotos, rapaz.
É mesmo?
Pô, e tinha muito dinheiro. Porque é militar, tempo forte.
Onde ficou? Onde ele ficou baseado lá na...
Ah, Fernando, aí eu não lembro, não era criança, era moleque.
É, porque o meu pai foi também.
Ah, é?
É.
Porra, que legal.
E
vai que eles ficaram na mesma trincheira.
Ficou na Itália. E ficou na Itália.
Ah, é?
Ficou, rapaz, na Itália.
Mas acho que eles foram pra Itália, pô. É. Os pracinhas todos, que eu saiba, assim, que eu lembro.
Todo monumento dos pracinhas.
É. E lá se
pô, a gente falou isso. Eu falei, caraca, o meu pai também. Só que meu pai foi uma desilusão amorosa. Foi com voluntário. Foi nem com...
Sério?
É, foi com
voluntário. Queria morrer. Ele queria morrer, não foi pra defender o pai. Eu vou morrer!
Eu vou morrer se você me matar, eu vou pra guerra. É verdade, vou pra guerra. Aí tem várias histórias legais. Então, como é que as pessoas fazem pra te encontrar nas redes sociais? Eu sei que se quiser te encontrar tem que ir 16 da tarde, sábado, lá em Nova Iguaçu, comprar um ingressinho, dar uma moral, né?
Pro
tio Jânio, né, cara? Pode ir lá também. Ou no treino, os treinos acho que não são abertos, até porque não deveriam ser. Mas o Claudio está todos os dias trabalhando lá no Nova Iguaçu. Acredito que pela manhã, é isso, os treinamentos. Mas a galera conhece um pouco da tua história nas redes sociais. Infelizmente, tudo tem o seu lado bom e ruim. E as redes sociais estão aí. É bom para a galera te conhecer, para mostrar o teu trabalho para o mundo inteiro. Como é que faz para te encontrar lá?
Instagram.
Fala, qual o Instagram pra galera?
Técnico aí. Carlos Vito, né, Letícia?
Isso mesmo.
Ela ficou feliz que você acertou, cara.
O bagulho é dela,
Fernando. Mas eu tô feliz que você acertou. Você tem que falar, pô. É Então, técnico Carlos Vitor, galera, vai lá no Instagram, tem um pouco da história do Cal. E lá deve ter os direcionamentos necessários para você encontrar, saber um pouquinho mais. Nova Iguaçu, enfim. Tudo que o Cal fez no futebol lá no início. E muita coisa está por vir ainda, muito legal, depois que a gente viu ele fazer. Como é que te encontra nas redes sociais, ô bandido?
Anselmo Paiva, Vida Massa.
É isso? Como é que faz para encontrar a Mayara?
Eu, Mayara Reis, com YB. E está aberto.
A rainha, rainha de queimados.
É. Rainha. Você viu? Vai mexer?
Mexe com quem tá quieto, né?
Porque o microfone tá aqui comigo, filho. Eles já me sacanearam pra caramba quando eu jogava, eu tenho que descontar alguém.
É, eu tenho que pagar essa conta. Agora é minha vez.
Tá mexendo comigo? E Letícia, como é que vai pra encontrar você nas redes sociais? Letícia é a filha do Cal, ela tá aqui atrás das câmeras, e ela é a assessora de imprensa do Cal. Assessora para assuntos aleatórios também, entendeu? E ela tá aqui comemorando as vitórias de trabalho dela, porque o rapaz que deve ser difícil de gravar as coisas na rede social. Então, entendo, mas deve ser difícil. Né, Letícia? Como é que... Fala aí, tua rede social pra galera ir atrás de tu aí, maluco.
Letícia Carve, é 2 L, Letícia Normal e Carve de Carvalho, C-A-R-V.
Ah, Letícia Normal com 2 L's, Carve, né? C-A-R-V, é isso? Letícia Carve. Vai lá, assessora de... quiser um trabalho de assessoria de imprensa, Letícia Carve tá aqui.
Letícia com 2 L's,
né? É isso aí. Depois a gente conversa um 10% aí, depois da captação. Mas Storycast. Tá aí gostando, mas ela falou ela em captação, mas ela gostou, né? Galera, pra encontrar o Storycast, S-T-O-R-I-C-A-S-T, em todas as plataformas, Quai, TikTok, enfim. No Spotify também tá lá, se você não quiser gastar os seus dados com o YouTube, mas vai lá no Spotify, você pode ouvir esse papo maravilhoso, em alguns até ver, né? Acho que pode até ver, dependendo do... Se tiver no Wi-Fi, você consegue ver no Spotify. E para mim, encontrar é Fernandal, 04 Oficial, tá lá no Instagram. Dal, porque não tem o tio. E FVLL lá no Twitter. Tá rindo. Muito obrigado pela presença. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Enfim, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque... histórias como essa do Cal, de construção de carreira, de persistência atrás de algo que você não tem certeza que vai dar certo, mas você só quer que aquilo aconteça de forma pura e de forma verdadeira, acabam dando continuidade dessa forma, porque ainda tem muita coisa por vir ainda, meu irmão. Obrigado por ter vindo, tá bom? Obrigado, foi um prazer, cara, te receber.
Ô, Fernando, muito obrigado a você, o Storycast, né, o Anselmo. Produção Mayara, né? Yeah. Muito agradecido pelo convite.
Tem que tirar uma foto dela com esse negocinho ali. Ai, tirou, cara. Filha da mãe. Um beijo, galera. Muito obrigado por tudo. Se inscreve aí, maluco.